É uma honra receber Maria Lígia Coelho Prado neste primeiro episódio da terceira temporada do podcast Terras Americanas, feita pela Liga de Estudos da América Latina, orientada pelo professor Wanderley Wanderleschi, da UNIRIO. Maria Lígia é graduada em História pela USP, mestre e doutora em História Social pela USP, docente titular em História da América Independente na USP, professora emérita pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora emérita pelo CNPq. Também criou e presidiu a Associação Nacional dos Pesquisadores e Professores da História das Américas.
Boa noite, boa madrugada, como contava o Curi. Eu sou o Wanderley Vanzelés Ribeiro, professor da Escola de História, professor de História da América da Unirio, e nós estamos aqui retomando nosso podcast Terras Americanas, promovido pela Leal, Liga de Estudos da América Latina. Estamos aqui retomando, tivemos um pequeno atraso no que tínhamos nos organizado, mas é um prazer estar aqui. Nessa volta, nós recebemos a querida professora Maria Lígia Coelho Prado. Mas nós temos aqui, então, também a presença do Eduardo Campos Madureira Pinho, nosso estudante da graduação em História, e da Maria Vitória Azevedo Miskow, nossa estudante da graduação. Então, vamos nos apresentando, eu já me apresentei. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Wanderley.
Gosto de ter você. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Wanderley. Obrigada aí pela participação.
Bom dia, então. Bom dia, professora Lígia.
Bom dia, Wanderley, Eduardo, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês e desde já agradeço muito esse convite.
Beleza. Bem, antes da gente começar, eu queria só deixar registrado um ponto. Na última vez que nós gravamos o podcast Terras Americanas, foi em fevereiro de 2022, a Rússia, ou melhor, o Estado russo invadia a Ucrânia. E hoje, quase 2 anos depois que nós retomamos, o povo ucraniano continua sofrendo com o peso da invasão estrangeira. Na qualidade de alguém que tem raiz polonesa, aí é uma questão pessoal minha, tá, gente? Não tem nada a ver com a Liga, não tem nada a ver com a história, com a Escola de História, é uma questão do professor Wanderley. Eu gostaria de novamente deixar registrada minha solidariedade, meu carinho ao povo ucraniano, a mulher ucraniana que sofre com essas violações, ao trabalhador ucraniano, à criança ucraniana, ao idoso ucraniano. Aqui eu não estou entrando em discussão geopolítica, estou falando de gente de carne e osso que sofre todos os dias com o impacto de uma guerra. Agora, depois do problema da Palestina, a questão ucraniana ficou um tanto quanto esquecida, então eu acho importante dizer, é uma questão pessoal, minha, do coração mesmo, de registrar isso aqui. Bom, então, sem mais delongas, nós vamos trabalhar hoje com a professora Maria Lígia nessa entrevista o tema de mulheres e independências, né? Então, eu começaria perguntando, professora, sobre a participação de mulheres nas lutas de independência nos nossos países latino-americanos, lembrando sempre uma coisa que é muito importante: Brasil é parte da América Latina, né? Gostaríamos que a professora Lígia falasse um pouquinho sobre a participação de mulheres nessas lutas que levaram à independência.
Bom, Wanderley, em primeiro lugar, eu estou de acordo com o que você disse que é alguma coisa pessoal, mas é uma questão política, a sua solidariedade ao povo ucraniano. Mas aí, voltando aqui, ficando na América Latina, a sua pergunta é uma pergunta ampla e eu vou procurar só apresentar algumas pequenas questões, porque depois a gente vai desenvolvendo outras personagens, outras questões. Mas, de início, eu queria salientar que, até o presente, quando qualquer um de vocês ler uma história da independência, um livro que seja sobre a história da independência, quer dizer, a historiografia sobre a história da independência, é muito raro que apareça alguma mulher. Até um caso ou outro, mas essas grandes interpretações sobre as independências na América Latina, em particular na América de colonização espanhola, as mulheres elas não existem. E quando nós vamos em busca de fontes para encontrar as mulheres nessas lutas, é preciso enfatizar, há muitas fontes. E eu quero começar por aí. Isso se perdeu, mas no século XIX, e a minha pesquisa, a primeira pesquisa que eu fiz sobre a participação das mulheres no século XIX é do começo dos anos 90, 1990, quando ainda esse tema não tinha, digamos, a divulgação e a importância não estava no cenário de discussão. Então, quando eu decidi escrever sobre isso, eu me surpreendi com a facilidade de encontrar fontes. No século XIX, muitos autores escreveram biografias. Biografias, é preciso dizer, um viés bastante conservador, mas biografias sobre mulheres que haviam lutado nas guerras da independência na América Espanhola. E no Brasil, já vou depois mais à frente, pretendo falar sobre a Maria Quitéria, você também tem fontes. A Maria Graham, por exemplo, mas ela não é a única, ela conta a história da Maria Quitéria. Então, você tem... E outra coisa, não vamos nos esquecer, o famoso romancista Joaquim Manuel de Macedo publicou, no final do século XIX, um livro chamado Mulheres Célebres. Porque era uma certa, digamos, havia uma certa moda na França, mas também em outros países, de escreverem biografias sobre mulheres consideradas célebres, ou amplamente no mundo, desde sempre, ou mulheres nacionais. Então, você tem muitas fontes, mas, voltando aqui à historiografia, essas fontes foram ignoradas. E as mulheres não aparecem como figuras importantes nas lutas pela independência. E eu afirmo com convicção, as mulheres participaram ativamente das lutas pela independência. Porque a gente não pode esquecer, quando a gente fala lutas pela independência e pensa nos homens, a gente não pode esquecer, é uma minoria masculina que participa das guerras. Não é que toda a sociedade se levantou e foi lutar. É uma minoria. Da mesma forma, também é uma minoria de mulheres. Não é que são todas as mulheres, mas você tem um número expressivo que está consagrado pelos documentos que lutaram. E lutaram de formas muito diversas. Há algumas... falarei sobre isso também, estou adiantando tanto que eu vou falar depois, né, que eu não posso esquecer, hein, Vanderlei?
Mas tá certo.
Há mulheres que se vestiram de soldado e pegaram em armas e participaram de batalhas.
A nossa Maria Quitéria, né?
A começar pela Maria Quitéria, na América Espanhola, um número maior, e houve outras maneiras de participação política. Por exemplo, havia mulheres chamadas de mensageiras, mas que, na tradução atual, eram espiãs. Elas realmente levavam, como mulheres não tinham menos suspeitas sobre elas, elas levavam informações aos grupos, ou grupos guerrilheiros, ou os grupos de rebeldes que lutavam contra o domínio espanhol. Você tem mulheres que têm posses que, o que, que elas fazem? Elas organizam nas suas casas, nos seus salões, como se falava à época, debates sobre a independência. Discutiam e punham dinheiro para comprar armamento, para comprar aquilo que fosse necessário para a guerra. Então, as mulheres participaram. Você sabe que eu queria, só para terminar, enfatizar que há uma ideia muito forte de que as mulheres estiveram apartadas da política durante o século XIX, que elas começaram a participar da política a partir do momento em das lutas pelo sufrágio feminino. Mas eu tenho uma opinião diferente, até escrevi com a Estela Maris Scatena Franco um artigo para mostrar que, de maneiras muito diversas, as mulheres escrevendo, isso durante todo o século XIX, escrevendo, agindo, elas estavam preocupadas com a política e elas tiveram papéis políticos relevantes que precisam ser destacados.
Obrigado, Lígia. Aliás, só uma observação bem breve. No caso, a mãe do Luiz Carlos Prestes, né, dona Leocádia, ela não votava antes do tenentismo e tal, mas ela participava na campanha civilista do Rio Barbosa. Né, isso aqui é importante. Agora, o Eduardo tem uma pergunta para fazer para ti. Eduardo.
Opa! Aproveitando o ensejo da conversa que a gente já estava tendo um pouco antes de começar a gravação, eu queria perguntar a respeito da participação das mulheres nativas americanas e das afrodescendentes nessas lutas. Há registro, a documentação? O que a gente pode tirar daí?
Bem, a gente vamos começar pelo Brasil. Porque é indiscutível, não é, que há uma diferença nesses anos entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu na América Espanhola. Não vou discutir aqui a vinda de Dom João, não vou discutir isso. Mas aqui houve lutas, houve batalhas, especialmente na Bahia, mas também no Norte, houve batalhas porque, no caso da Bahia, famoso, o general Madeira, que era português, não aceitou a independência. Então, você tem batalhas, e não é que a independência, o Dom Pedro gritou e tudo se resolveu. Você tem lutas. Mas, na América Espanhola, este processo é muito mais longo, muito mais dramático e com perdas de vidas em muito maior número. Então, você tem guerra, uma guerra entre aqueles chamados à época de patriotas, mas que eram rebeldes, contra a coroa espanhola. E as guerras, por exemplo, na Nova Espanha, que depois será o México, a guerra dura 11 anos. 11 anos. E você tem também...
também, né? Bolívia.
Claro, você tem no norte da América do Sul, você pensar Venezuela, Colômbia, Equador, quer dizer, o Bolívar atravessou a Cordilheira dos Andes várias vezes, sempre em luta. Então, você tem uma guerra. E a gente precisa ter clareza, que a gente, né, olha agora a posteriori, enquanto estava acontecendo a guerra, a luta, não havia certeza de que haveria uma vitória certa dos rebeldes. Havia uma grande indecisão, uma grande incerteza. E, obviamente, aquelas pessoas, homens e mulheres, que se dedicaram a lutar pela independência puseram a sua vida em risco. Então, não é a decisão pela rebeldia, é uma decisão que implicava consequências muito graves, inclusive a própria morte. Bom, mas tudo isso é para a gente marcar um pouquinho a diferença entre o Brasil e a América de colonização espanhola. Mas você perguntava, Eduardo, sobre a questão dessa participação de mulheres de comunidades indígenas e das mulheres pretas. Eu disse que eu queria começar pelo Brasil. Eu li recentemente um estudo de um professor do Instituto Federal do Piauí, que se chama João Paulo Peixoto Costa. E ele encontrou uma documentação sobre mulheres indígenas, elas viviam em Baepina. Baepina, que hoje se chama Ibiapina, que é no Ceará. Mas ele não especifica a que comunidade elas pertenciam. Mas ele conta que só tem um nome que ficou, é o nome de Dionísia. Esse grupo de mulheres acabou por enfrentar um padre e a Dionísia chegou a esbofetear o padre. Elas defendiam o então príncipe Dom Pedro, porque isso aconteceu em julho de 1822. Quer dizer, você já tinha uma movimentação política intensa e elas, então, defendiam o então príncipe Dom Pedro e denunciaram essas figuras que eram contrárias e escorraçaram essas figuras, inclusive, como eu disse, o padre. Então, é um trabalho interessante que mostra que também essa participação. Agora, com relação a mulheres pretas no Brasil, vocês sabem que agora, e também é muito recente, se fala na figura da Maria Filipa. É preciso deixar claro a vocês, não há registros ou documentos históricos que atestem a existência dela e dos seus feitos. Mas acontece que 200 anos depois, mais de 200 anos depois, ela continua viva na tradição oral de Itaparica e de cidades do Recôncavo Baiano, e ela é sempre reverenciada nas comemorações da independência, que, como vocês bem sabem, na Bahia acontece no dia 2 de janeiro.
Porque... 2 de julho.
Janeiro. Gente, eu estou fazendo uns erros aqui. 2 de julho, porque a independência da Bahia é 2 de julho de 1823. Porque ali, sim, como eu já disse, houve a guerra, houve batalhas. E quando se comemora essa independência, essa data, a figura dela sempre aparece. E ela era uma mulher pobre, preta, marisqueira e, obviamente, ela teve um papel como sujeito político importante nessa luta na Bahia. Falar abstratamente, as mulheres participaram. Nós aqui todos temos o mesmo ofício, o ofício de escrever sobre a história. E eu, então, acho que quando você coloca as pessoas em carne e osso, você mostra que aquilo que você estaria afirmando mais abstratamente, você usa as fontes e você mostra essas figuras. Eu gosto de apresentar figuras humanas.
Ainda desdobrando a pergunta do Eduardo, a senhora citou Brasil, né? Na Sim. América Espanhola, a gente tem registros também de lideranças, como eles diriam, né? Indígenas e negras ou pardas, né? Femininas durante o processo de independência?
Eu conheço, Wanderlei, apenas registro de mulheres indígenas. Sim. De várias comunidades. Não não conheço, porque é bom, por uma razão mais ou menos que está dada, a população indígena da América Espanhola
Bem maior.
é muito grande. Ela, aliás, se compõe, é a maioria. Então, há muitas histórias de mulheres indígenas de várias comunidades, de várias regiões, que participaram ativamente das lutas pela independência. Eu vou citar para vocês apenas uma mulher, há várias, mas eu acho que para falar em português, Gertrudes, né? Gertrudes Boca Negra. Ela é nascida na época na Nova Espanha, na futuro México, e a Gertrudes era indígena da comunidade Tarasca. E ela nasceu em 1765, em Pátzcuaro. E a história dela, eu acho que ela é exemplar sob muitos pontos de vista. Ela se casa com Pedro de la Vega e tem cinco filhas e dois filhos. Quando começam as lutas pela independência no México, logo no começo, o marido e o filho mais velho dela aderem à guerra, à rebeldia, mas eles são mortos logo no começo, numa batalha famosa, que é Puente de Calderón, mas é logo muito no começo. Mas a partir desse momento, ela continuou a trabalhar como mensageira sob as ordens de um comandante militar chamado Manuel Muniz. Só que ela foi descoberta, foi presa pelas forças espanholas. Como ela se recusou a denunciar os seus companheiros, ela foi torturada, julgada traidora e fuzilada na Praça de Santo Agostinho, em Pátzcuaro, no dia 11 de outubro de 1817, aos 52 anos de idade. Então, ela deixou as filhas. Só para contar que a filha mais velha, em 1825, solicitou ao Congresso que uma pensão para as três irmãs solteiras. E essa solicitação foi atendida pelo presidente na época, Guadalupe Victoria. Mas o que eu queria salientar aqui é que ela foi uma mulher de origem pobre, como eu já disse, indígena tarasca, e ela teve uma coragem de assumir as suas posições, suportou a tortura e foi fuzilada. Eu acho que esse ponto, e eu também, mais tarde nós vamos falar de outros fuzilamentos, as mulheres, a despeito de todo o discurso que as mulheres eram o belo sexo, que elas eram mulheres dóceis, que ficavam nos seus lares, as mulheres foram tratadas pela coroa espanhola como homens, portanto, sujeitas as mesmas penas. E houve muitos fuzilamentos, não só prisão e tortura, mas e por exemplo, castigos públicos, que o castigo público tradicional era cortar os cabelos das mulheres e fazê-las andar nuas e aconteceu isso, por exemplo, na Bolívia, com uma mulher que se rebelou, que era rebelde, andar nua até o cadafalso e ali ser fuzilada. E então, eu acho que a violência do Estado, da coroa espanhola, ela aí não distinguia o sexo. As mulheres também sofreram. Mas há um outro detalhe sobre a Gertrudes Bocanegra. Em 1948, mais de um século depois da independência, o governo nacional decidiu que ia escrever com letras de ouro nas paredes do recinto legislativo, onde já estavam todos os grandes heróis da independência, todos os homens, eles decidiram colocar o nome de quatro chamadas heroínas ilustres. Então, colocaram quatro mulheres de extração social alta. Sobre Gertrudes Bocanegra, nenhuma palavra. O nome dela não foi colocado em letras de ouro nessas paredes. Porque, sem dúvida nenhuma, aí havia dois problemas e claramente duas discriminações. Em primeiro lugar, ela era pobre. Em segundo lugar, ela era uma indígena tarasca. Então, o nome dela não apareceu. Então, eu acho que esse exemplo da Gertrudes Bocanegra, ela é muito importante para a gente refletir sobre, como eu já disse, vários temas, não só sobre a participação política das mulheres, mas a questão do lugar social na estrutura de classes durante nesse período.
Perfeito. Então, muito interessante essa questão da Gertrudes, por exemplo, eu não conhecia, está sendo apresentada ela agora. Perfeito. Agora, a Vitória tem uma pergunta para ti.
Maria Lídia, aproveitando a diferença, né, entre o Brasil e a América Latina, como se diferencia esta participação das mulheres na luta da independência na América Latina e no Brasil?
Então, eu acho, Vitória, que um pouco eu já apresentei a vocês essa diferença, né? Por conta dos anos de guerra, houve uma mobilização social e decisões pessoais em número muito maior. Mas eu preciso dizer que, quando eu escrevi o meu primeiro artigo sobre essa questão, a minha inspiração foi Maria Quitéria. Porque a Maria Quitéria também é uma figura extraordinária. E, sobre ela, há fontes, como eu já disse anteriormente. A Maria Graham escreve, conta detalhes sobre a visita da Maria Quitéria ao imperador já Dom Pedro I, que conferiu a ela o grau de alferes. Então, e há quadros pintados no século XIX, quando Maria Quitéria era viva, ela foi modelo, ela foi pintada. E vocês sabem a história, ela estava vestida com uma roupa militar, mas ela pediu para colocar um saiote escocês na frente da sua roupa, para dar um toque feminino. Mas, então, eu acho que essa imagem da Maria Quitéria, ainda que a Maria Quitéria esteja muito, 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 muito mais esquecida do que ela foi há alguns anos, mas ela é uma imagem bastante conhecida. Então, a Maria Quitéria, para voltar à história dela do começo, e para indicar como a política não estava separada da vida das mulheres, o que aconteceu com a Maria Quitéria? A Maria Quitéria, ela está na sua casa, morava no campo, e vem um mensageiro para falar com o pai dela para buscar voluntários para participar das lutas contra o general português
Madeira de Melo.
Então, ele vem à casa do pai. Então, o pai diz que não tem filhos, tem filhas. Ele não podia ajudar. Mas ela ouviu a conversa. Ela ouviu a conversa e imediatamente tomou a decisão. Foi falar com a irmã cortou os cabelos dela, ela pediu emprestada roupas do seu cunhado e ela se apresentou como homem para lutar no exército contra o general Madeira. E, então, eu acho que essa atitude, quer dizer, você ouvir um apelo para participar e você aderir a esse apelo, é óbvio que isso significava que ela estava ligada às questões políticas. Ela não estava apartada. Então, e ela vai e participa de batalhas. E ela é, por isso que eu digo que tem muitas fontes, ela é reconhecida depois que ela era uma mulher, e ela vai ao Rio de Janeiro, ela é recebida por Dom Pedro I, e você tem aí, depois volta para a Bahia, vai morrer já idosa, e enfim, e foi exatamente, Vitória, a Maria Quitéria que me inspirou. Porque eu falei, bom, se no Brasil, em que as batalhas foram em número muito menor, se houve uma mulher que se vestiu de soldado, eu quero ir atrás desse tema na América Espanhola. E aí, na América Espanhola, como eu já disse, não vou repetir, estou repetindo, houve um número muito expressivo, mas é muito expressivo. Estou dando aqui alguns exemplos, mas são muitas mulheres.
Mas uma diferença é que as mulheres na América Espanhola não precisariam se vestir de homem, elas iriam como mulheres mesmo.
Bom, algumas, como eu já disse, tiveram essa, foram, não se vestiram de homens, elas tiveram, digamos, funções bastante diversas. Mas há uma famosa, na Bolívia ela é verdadeiramente famosa, Juana Azurduy. A Juana Azurduy, ela participava, porque vocês sabem que no que hoje se chama Bolívia, né, que pertencia ao Alto Peru, mas hoje é a Bolívia, não houve exércitos que se formaram para lutar contra os espanhóis. O que houve na Bolívia foram lutas guerrilheiras, grupos de guerrilheiros que lutavam da forma como a gente pensa a guerrilha, que atacavam os grupos espanhóis. Então, o marido da Juana, ele era o líder, era o comandante de um grupo de guerrilheiros. Mas ela estava junto com ele. E ela tinha, inclusive, uma ajudante de ordens mulher. E havia um grupo de mulheres que pertenciam a essa guerrilha, que eram conhecidas como as Amazonas. Bem, o Padilha, marido de Juana, foi morto pelos espanhóis. E perto dele estava a sua ajudante de ordem, que era uma mulher, que também foi morta. E ela sobreviveu. E ela assumiu a direção desse grupo guerrilheiro. E ela lutou em várias situações até, enfim, a gente não tem todos os dados, você não tem as informações de quantas lutas ela, de quantas batalhas, bom, era uma luta de guerrilha, né? De quantos ataques ela fez, não se sabe. Mas ela, depois da independência, foi reconhecida como, enfim, aquela que participou ativamente das lutas, conseguiu, durante um breve período, uma pequena quantia mensal, enfim, para sobreviver, mas depois ela perdeu, não recebeu mais, e morreu já bastante idosa, pobre. E ela também perdeu, o casal tinha muitos filhos, homens e mulheres, e ela perdeu muitos dos seus filhos nesse período. Então, e a Juana Azurduy tem um reconhecimento nacional, tem monumentos a ela, havia um aeroporto que tinha o nome dela, então ela realmente foi reconhecida posteriormente.
Perfeito. Imagino até que durante esse período que a Bolívia viveu no governo do Morales, né, ela tenha sido mais valorizada, né? Imagino isso.
Sim. Mas mesmo antes, é preciso que se diga, ela já era valorizada. Mas eu ia perguntar para a Vitória se eu respondi agora a pergunta dela ou não.
Com certeza, Maria Lígia, com certeza.
Então tá bom.
A gente está falando aqui, Lígia, muito sobre mulheres que lutaram a favor da independência, né? Mas, como você mesma estava pontuando, a independência não era certa. Tem até um trabalho que eu gosto muito, sempre mostro para os meninos aqui, é Abascal e La Contra Independência em América del Sur Espanhola. Né? Foi um congresso que ocorreu no Peru em 2013, e que mostra justamente a resistência à independência, né? O lado dos que lutavam contra a independência. É, do lado dos que lutavam contra a independência, tem registro também de participação feminina, por exemplo, nessa função aqui de espionagem, tem registros disso? Não.
Wanderlei, eu vou te responder não muito bem a sua pergunta, porque, mas eu vou te explicar por quê.
Fala.
Porque eu nunca pesquisei as mulheres que foram favoráveis à manutenção do poder espanhol. Mas eu asseguro a você que elas existiram. Agora, penso que a maioria pertencia às elites e provavelmente também nos seus salões podem ter financiado, ajudado aquelas tropas que estavam do lado da manutenção do domínio espanhol. Porque a gente não pode esquecer, a gente também tem isso, os exércitos que lutaram pela manutenção do poder espanhol não estavam compostos apenas por espanhóis vindos da Espanha. Não, eram também...
Era o que menos tinha até, né?
Exatamente. Poderiam ser espanhóis vivendo na América, ou descendentes, ou crioulos, né? Que são, como todo mundo sabe, todo mundo não, nós sabemos, né? São aqueles que nascem na América, descendentes de espanhóis, que são chamados de crioulos.
Não, inclusive, só para reforçar o que você está dizendo, justamente no momento que começam as nossas lutas de independência aqui na América, a Espanha, dentro de casa, está tentando, na maior parte do tempo, pôr Napoleão para fora, né? As forças napoleônicas estão ocupando a Espanha. Então, eles nem teriam muito recurso humano para mandar para cá, pelo menos até 1814.
Exatamente. Até a volta de Fernando VII ao poder, eles não têm, eles estão muito divididos. Então, por isso também que a guerra se alonga tanto, porque se os espanhóis não tinham, quer dizer, os exércitos, não só a coroa espanhola, né, não tinha condições de manter muitos batalhões aqui. E é justamente depois que Fernando VII volta ao poder, que os franceses são vencidos, é que há um movimento para mandar uma grande esquadra e com muitos soldados para a América Espanhola. E eles escolheram, depois de discutiram, etc., escolheram mandar para o norte da América do Sul, para a região ali da Venezuela, da Colômbia, sob as ordens do general Morillo. Então, mas para responder a sua pergunta, eu acho que, sem dúvida, eu acho não, eu acredito que as mulheres também estiveram assim participando ao lado dos interesses da coroa espanhola e não queriam mudança. Agora, é interessante como a historiografia não tomou isso como tema. E a gente tem que lembrar, eu falei logo no começo, que no século XIX há muitos livros que são biografias de mulheres, mas no século XIX, a segunda metade do século XIX, você tem uma afirmação da nação, de uma identidade nacional. Então, você não vai escolher mulheres que talvez eles conhecessem, que os autores sempre... Há até uma mulher que escreveu sobre mulheres célebres, também tem, acho que é a Maria Firmina. Mas ele não ia escolher mulheres que estiveram do lado da coroa. Eles tinham que louvar e identificar e, na verdade, cobrir de glórias mulheres que estiveram do lado da independência, porque era uma questão de afirmação da nação, de uma identidade nacional. Então, você esquece. Essas mulheres que são contra, para usar um termo atual, contra-revolucionárias, elas foram esquecidas. Eu nunca me dediquei a esse tema. Então, por isso que eu disse a você que eu não ia responder bem a sua pergunta.
Não, mas a senhora respondeu dentro daquilo que conhece, porque eu, como lhe disse, eu só me interessei porque eu achei esse livro em Lima, sobre a liderança do vice-rei Abascal, né, que é o vice-rei no Peru, que até essas tropas espanholas chegarem aqui na América do Sul em 14, ele segura muita coisa, ele segura no Chile, né, a restauração no Chile é feita por tropas vindas do Peru. Por isso que eu me interessei em fazer essa pergunta, foi até uma sugestão do Eduardo, né, que o Eduardo se tocou, né, com essa questão.